caminho para a saúde.
Rádio Ninter, a rádio que traz o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde, programa que apresenta um novo olhar sobre a vida. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade da Lapa, sobre turismo e também, bem como a sua gastronomia. Também com o Dirce Caim, recebemos o Márcio Anis Matarassad, né? Conhecido como embaixador honorário da Lapa. Ele tem 57 anos, empresário de hotelaria e de turismo, e também é chefe de cozinha e criador de um prato chamado o Tropeiro Noft. Márcio Assad. Opa, tranquilo. Márcio Assad também atua fortemente nas áreas da cultura, é produtor audiovisual, ator e compositor, intérprete da MPB. Sejam bem-vindos, Márcio e Dirceu, nesse programa para mais uma edição do programa Caminho para a Saúde.
Que alegria.
É com muita alegria que recebemos o Márcio aí, da conterrâneo da minha cidade, Lapa, né, que é uma cidade considerada uma das mais belas do Paraná. E o Márcio sempre foi um batalhador pela cultura, enfrentou muita resistência, preconceito, né, e hoje ele está colhendo os frutos de todo o trabalho dele. Né? Lapa é uma cidade saudável. A gente procura, eu trabalhei lá, fui secretário de saúde, a gente procurou desenvolver a ideia do conceito de saúde também, ligado ao turismo, que é uma forma de sustentação da cidade. E o Márcio sempre usou, eu via ele vestido com roupas da época, né, do trem Maria Fumaça. Então, é uma honra muito grande, vai ter uma troca de experiência muito grande. Vai ser com muito prazer que vamos receber o Márcio aqui. Seja bem-vindo e obrigado, Evandro, que sempre está organizando e convidando a gente para trabalhar aqui com ele.
Bom, que bom. Mas então, obrigado aí, Evandro. Eu fico muito honrado de participar deste programa que eu assisto, né? Eu acompanho a Rádio Ninter sempre que posso. Inclusive, às vezes que eu assisti com o Dirceu, eu me senti assim muito feliz e honrado, porque o Dirceu é de uma família lapiana, família Pinto, Krainsky Pinto, e é uma família ligada à história da Lapa, né? A Lapa é como uma grande irmandade. E dentro da irmandade você tem aqueles que se querem bem, aqueles que nem tanto, como uma grande família, né? Mas a família do Dirceu é uma família muito querida, muito conhecida, ligada ao tropeirismo. Seu Nenê, extraordinário. Fizemos, seu Nenê é o pai, né, do Dirceu. Fizemos há anos atrás um documentário através do IFAM sobre o tropeirismo e outros tantos que o seu Nenê, querido, sempre presente, sempre com uma palavra firme, ele que é tronco de uma família maravilhosa, como já disse. E a Uninter, que é uma instituição que eu tenho um grande respeito, uma instituição que tem o seu nascedouro no Paraná. Nós falamos muito em Paraná. Nós somos do movimento chamado Neoparanista, né, através da Universidade Livre do Tropeirismo e de outras iniciativas. Então, eu fico muito feliz. E aí, ontem, falando com o Evandro, né, falou, vamos perguntar coisas da Lapa. Eu digo, olha, o que eu não souber, certamente que o Dirceu o saberá. E assim, vamos nesse dia que eu esperei com muita expectativa. Eu já sabia há quase um mês, né, quando o Dirceu esteve aqui na Lapa, as nossas agendas não deram certo. Agora eu vou ter que ir para João Pessoa para dar um abraço pessoalmente nele, né, já que perdi a oportunidade de fazê-lo na Lapa. E eu já sabia dessa data e fiquei muito feliz por várias razões. Primeiro, pela oportunidade, depois por poder apresentar a nossa querida, amada, idolatrada Lapa e por estarmos fechando o mês de setembro, lembrando do Setembro Amarelo, não é? Aonde nós, com a palavra, com um conselho, com um alerta, nós podemos, aí, dentro daquele processo de boa vontade, salvar uma vida ou, pelo menos, colocar nos trilhos alguém que esteja com um pensamento mórbido, alguém que esteja aí com intenção né, de tirar o seu bem maior, que não lhe pertence, pertence a Deus, que é a vida. Então, esse dia de hoje, 29, estamos quase fechando a porteira desse mês tão importante.
E muito bom o Márcio tocar nesse assunto, né? É, setembro amarelo é o mês de prevenção, né? Então, de mês de prevenção e contra, né, o suicídio e também as preocupações com a saúde mental. E olha só, né, o Márcio, ele, para a gente falar então um pouco dessa cidade da Lapa, ela fica a 71 quilômetros de Curitiba, né, na região dos Campos Gerais, para quem escuta e também nos vê de outras cidades, ela tem população estimada de 48 mil pessoas, né? E é uma cidade histórica que possui o maior conjunto arquitetônico preservado. Então, a gente tem um número de 258 construções históricas tombadas pelo patrimônio nacional. Márcio, diante dessas informações, como que você define a Lapa, na sua opinião, essa cidade?
A Lapa é um dos melhores lugares do mundo para se viver. Como eu disse, muito embora ela cresceu bastante, sem inchar, que é o mais importante, né? É, o crescimento é uma coisa, o inchaço é outra. A qualidade de vida da Lapa é relativamente boa se comparada a cidades do mesmo porte em termos de Brasil. É, há uma, vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, um surto de desenvolvimento na área imobiliária importante, novas fronteiras do seu, vamos dizer assim, do seu plano urbano estão expandindo, e expandindo com uma qualidade muito boa de moradias. Isso é um bom sinal. A Lapa também tem avançado, por exemplo, numa área que era bastante deficitária, que era na área do emprego. Emprego, renda. E que isso, com as empresas, por exemplo, a Potencial Petróleo, a Potencial Biodiesel, que é do Lapiano, né, nascido na Colônia Mariental, que é o Arnoldo Amerschmidt, sua família, tem hoje a maior produtora de biodiesel do Brasil, e há quem diga já que ela é do mundo, né? Também a questão do etanol de milho, glicerina loira, não sei por que se chama glicerina loira, né? Mas é um componente também. E a Lapa vai avançando, então, nessa qualidade. Está para se instalar algumas usinas de geração de energia, não de grande porte, mas de um porte que não atrapalhe a questão do meio ambiente e tudo mais. Então, eu diria assim, definindo a Lapa, uma cidade histórica, né? Que onde Curitiba fica perto, não é a Lapa que fica perto de Curitiba, é Curitiba que fica perto da Lapa, né? A gente sempre brinca assim, e que é uma cidade que tem muita história para contar, tem muito para desenvolver da sua cultura e do seu turismo, em que pese que alguns projetos iniciados lá nos anos 70 em relação à Lapa, eles não foram devidamente implementados. Como, por exemplo, uma fundação de cultura e turismo, Fundactur, foi feito um estudo muito importante que acabou não se implementando. Então, algumas coisas avançaram, como a preservação do patrimônio histórico e artístico. Nisso, nós devemos muito ao governo Ney Braga. Né? O Ney Braga, quando foi ministro, do MEC, né? Ministro da Educação e Cultura, o Ney Braga foi duas vezes ministro. Aliás, a Lapa é um celeiro de ministros, né? Teve desde o Ministério da Guerra, que acompanhou aí todo o desenvolvimento. A história da Lapa se entrelaça com a história do Brasil, né? Chegou um momento, para você ter uma ideia, Evandro, que a Lapa tinha dois ministros da República, Flávio Suplicy de Lacerda no MEC, na Educação e Cultura, e o Ney Braga na Agricultura. Mais tarde, o Ney assumiu o MEC e foi, como ele era um general, 4 estrelas, ele estava numa lista de 5 para ser indicado à presidência da República. E a época, então, dele do MEC foi quando houveram as restaurações do patrimônio histórico lapiano, né? Que depois vieram os tombamentos, já vimos tombamentos individuais, né? Como a Casa Lacerda, a casa onde faleceu o General Carneiro, que é o Museu Histórico hoje, né? A Igreja Matriz também. Então, depois, então, foi ampliando essa situação do patrimônio histórico, mas um pouco ficou aquém o próprio desenvolvimento do turismo. Então, a Lapa existe um fluxo, tá? Mas ele não chega a ser um fluxo altamente rentável. Ainda necessita de algumas coisas na área do turismo a serem implementadas, né? Penso que isso é uma coisa que num futuro breve deva ocorrer, né? E na própria cultura, vejam vocês, até parece uma incongruência, mas a cidade da Lapa, por exemplo, não tem um arquivo público, né? Ela não tem um instrumento que, inclusive, é necessário por lei. Então, parece falando que quando existem X 18 quarteirões, né? Que você tem 250 e tantos imóveis ou qualquer coisa que o valha dentro desse polígono, parece que as coisas estão resolvidas. Mas não. Existe muita coisa a ser feita na área da cultura, na área do turismo, na área do desenvolvimento econômico, na área, por exemplo, da economia criativa, mas certamente que as futuras gerações já estão vindo com esta informação melhor e a Lapa chegará um dia a efetivamente ser, porque tem potencial, né? Agora a Lapa tem potencial petróleo, mas a Lapa tem a palavra vocação para se tornar um polo turístico importante. E será assim um dia.
Vou colocar aqui o Dirceu um pouco para nos ajudar na conversa aqui. Dirceu, você que nasceu na Lapa, conta um pouco da sua visão sobre a cidade da Lapa, algo que te chama atenção, né? Você que nasceu lá, é lapiano. Fala pra gente um pouco, alguma curiosidade que você acha bacana da sua cidade. Até se você puder lembrar, diz que tem uma coxinha de farofa, é isso mesmo? Daqui a pouco a gente já pergunta sobre as questões culinárias com o Márcio, que também ele é chefe de cozinha, mas comenta um pouco sobre a sua visão sobre a cidade.
Bom, eu só para falar, hoje eu não moro, infelizmente, na Lapa, né, por questões pessoais e profissionais também, né, moro em João Pessoa, mas meu coração está sempre na Lapa, né, um povo simples, pacato, mas muito criativo, né, muito... muito batalhador. Então, a coxinha de farofa entrelaça até com a minha família. Meu pai, seu Nenê Pinto, e dona Matilde, que está com hoje 92 anos, ela andando, fazendo de tudo. E eles iam na igreja de São Benedito, que é o santo protetor dos negros, né? Mas que meu pai tinha muita fé nele, fazia a maior festa da cidade, com coxinha de farofa. É uma receita que tem na internet. É única, não tem lugar nenhum, e mesmo que faça em lugar diferente, não fica igual a de lá.
É verdade.
É marido, mas é uma verdade. Aí meu pai e minha mãe iam passar uma semana toda fazendo coxinha para vender na festa de São Benedito. Então, essa é uma curiosidade interessante. Hoje tem a festa e tem a coxinha, que já vende em restaurantes lá também. A culinária é ótima. Bom, um pouco mais da cidade, o povo usa muito Curitiba para fazer algumas compras, algumas necessidades de estudar, né? Portanto, ela ficou uma cidade pitoresca, uma cidade que tem bem aquele ar bucólico de cidade interior. É muito bonito, com as casas todas restauradas, né? Ela atrai turistas, né, e atrai muitas pessoas que vão lá curtir, e é um turismo que vale a pena, e eu indico e recomendo. Sobre a questão um fato importante, é que quando a Revolução Federalista queria chegar em São Paulo, tomar o governo, ela veio, me corrija, mas achei errado algum dado. ela veio para a cavalo, né? Falava, aí eu topei vismo também, na sua origem, né? Meu pai também chegava, ia a Palmas, Guarapuava, tudo a cavalo, levar gado. Então era o caminho das tropas. Eles foram barrados, comandados pelo general Carneiro, e houve o cerco da Lapa. Né? Então, o cerco da Lapa, cercaram o pessoal lá e desceram a porrada. E não deixaram subir, né, até o São Paulo. Então, é muito interessante a história, né? Tem muitas coisas muito bonitas para se ver lá. E vale a pena ir lá.
Legal, legal, legal essas curiosidades, Dirceu. Poder compartilhar, né? Até esse fato aí, né? Só pra gente. Foi em 1894, né? A Revolução. Foi em meio à Revolução. É, uma batalha militar da Revolução Federalista, né? Que pediu os avanços das tropas contrárias à proclamação da República. Então, foi esse fato que ocorreu. E.
Eu fiquei em dúvida, só mesmo me corrijam, mas é melhor assumir. É, se eles estavam indo para o Rio de Janeiro ou para São Paulo.
Isso, é que, na verdade, se eles chegassem a São Paulo, eles tinham bastante apoio, e lá eles conseguiriam, então, passar rapidamente ao Rio de Janeiro. Então, a Lapa foi fundamental para que eles não chegassem, obviamente, a São Paulo, e de lá, então, ao Rio de Janeiro, para depor o Marechal de Ferro, o Marechal Floriano Peixoto, que, aliás, nunca se assinou presidente da República, sempre como vice-presidente em exercício. É uma história que outra hora a gente pode falar. E um fato interessante que o Dirceu nos pontua, que é o seguinte: ele falou que o pai e a mãe, né, eram devotos, e a família toda, nossa família, devota de São Benedito. A Lapa é uma cidade abençoada duplamente. Ela tem como seu padroeiro Santo Antônio, oficial. Mas, em virtude da criação dos filhos dos senhores pelas escravas, o Santo Preto, né, o São Benedito, Santinho Benedito, que ele é o nosso protetor da nossa cozinha, né, onde tem um São Benedito na cozinha, nunca vai faltar comida. E ele, então, as crianças eram educadas pelas negras que tinham como o santo o São Benedito. Aliás, a Congada Lapiana, no ano passado, que é um folclore, né, um sincretismo religioso, que demonstra aí, vamos dizer assim, simula uma luta entre o rei do Congo e a rainha de Angola, o ano passado fez 200 anos. Então, nós dizemos assim, que Santo Antônio é nosso padroeiro, mas São Benedito é nosso padrinho. Inclusive, há que se registrar que na construção, onde todas as nossas famílias, por exemplo, a minha avó mandava quibes para a festa, minha mãe trabalhava quando muito jovem, final dos anos 40 do século passado, para a construção do santuário, mas essa construção ali antes havia a capelinha dos negros. Na Lapa, o dia de São Benedito é diferente do calendário católico. Na Lapa, é o dia 26 de dezembro. Por quê? Porque a Casa Grande fazia sua festa de Natal no dia 25, e aquelas sobras, porque sempre se matava muito, se esperava um parente, sobrava muita coisa, e eles então davam aos negros que faziam a sua festa, o seu Natal, no dia 26, dançando em louvor a São Benedito, a Congada. Por isso, então, do dia 26 de dezembro ser o dia de São Benedito na Lapa, e ele ser tão querido pelas famílias lapianas como o nosso padrinho. São curiosidades lapianas.
Só uma curiosidade que eu esqueci, Mar. A Lapa tem um dos teatros mais belos do Brasil, não do mundo. É um teatro belíssimo, eu já me apresentei, eu fiz curso de ator, me apresentei lá. E conheço vários teatros do Brasil, de outros países. Não tem coisa mais linda que o Teatro São João. Vale a pena ir lá só pelo teatro.
É verdade. É verdade. O Teatro São João é minha segunda casa. Eu tenho a graça de ter sido, desde a sua construção, desde 1873, ter sido a pessoa que mais tempo passou na direção do Teatro São João. É uma segunda casa, é um mimo, é algo assim que fala ao coração dos lapianos, né? Quando houve a discussão do tombamento do centro histórico da Lapa, houveram muitas posições. Aliás, a Lapa é uma cidade de muitas posições fortes, né? Às vezes, quando se fala, por exemplo, da Revolução Federalista e do Cerco da Lapa, parece que os lapianos eram todos legalistas, ou seja, para o lado do Marechal Floriano. Isso não é a realidade. Por quê? Pela formação das famílias e pelos negócios que o tropeirismo fazia, né? As tropas que vinham do Rio Grande do Sul eram famílias que se casavam entre si, e essa tradição, inclusive a tradição do tropeirismo e do gauchismo, é muito forte na nossa cidade. A Lapa chegou a ter, por exemplo, 8 CTGs, né? Então, havia sempre... A Lapa era dividida entre Pica-Paus e Maragatos. Isso é uma outra história muito interessante. Nós levamos as telas aí por um seriado chamado Amor em Tempos de Guerra, pelo Casos e Causos, da RPC, que contava uma espécie de um Romeu e Julieta que aconteceu, supostamente isso aconteceu, há casos registrados de verdade, mas isso é um caso de ficção, né? Contado aí pelos cineastas e por nós que fizemos a produção local. Aliás, para você ter uma ideia dessa produção, dos 10 prêmios dentro dos casos e causos da RPC que esse seriado concorreu, ele ganhou 9. Só perdeu em visagismo, né, maquiagem. O resto ganhou todos. Então, a Lapa havia essa divisão entre Pica-Paus e Maragatos, né? Então, sempre as posições na Lapa, sempre muito fortes. E quando houve a discussão para o tombamento do Centro Histórico da Lapa, também houveram posições muito fortes, mas nenhuma delas era contrária à preservação do patrimônio histórico, e sim a forma que isso seria feito, a forma que isso seria comunicado, a forma com que isso seria discutido. E sempre quando haviam pessoas que não tinham tanta informação, que poderiam se opor ao Instituto do Tombamento, né? Nós dávamos como exemplo o Teatro São João. Olha, você gostaria, por exemplo, que desmanchasse o Teatro São João? Ah, não, o Teatro São João não pode se desmanchar. Então, uma história ela é contada por um conjunto, né? A Lapa tem um conjunto histórico importante. Então, o Teatro São João sempre desempenhou um papel fundamental na nossa história. Aliás, foi enfermaria durante o Cerco da Lapa e está aqui, firme e forte. Deve entrar em restauro, já há uma necessidade grande de um restauro, que há muito aí está esperando, mas deve ser restaurado e voltar novinho em folha. Continua tendo a visitação, alguns assim, grupos de turismo agendados e tudo mais, né? Mas ele... é um bastião realmente, como o Dirceu falou. É o, vamos supor, é a porta de entrada da cultura e do turismo lapiano, nosso querido e amado Teatro São João.
Até só para agradecer aqui a participação da Rosemary, né? Rosemary Rosa aqui, nos cumprimenta dando boa tarde, a Lúcia Bless também, a Rosane Serdal também, Cercal acompanhando a gente também, o Sandro Silva lá de Osasco, lá do Paulo Osasco acompanhando a gente, só para a gente cumprimentar essas pessoas que estão acompanhando a edição de hoje do programa Caminho para a Saúde. E para a gente trazer mais, um pouco mais da cultura, a gente pode falar um pouco também, depois a gente volta falando um pouquinho mais das opções de turismo, que é a gastronomia tropeiro-lapeana, né? Ela tem várias características, né? E aí o Márcio é criador de um prato chamado tropeiro-nof. Como que entrou na sua vida culinária o Márcio, que ele é chefe de cozinha também? Conta pra gente.
Então, na verdade, é assim, o meu prato é o prato cheio. Eu sempre gostei muito de comer, né? A minha família tem uma tradição de cozinha muito importante. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, né? Tem aí 91 anos, e que todos os dias está na cozinha. E eu peguei, assim como os meus irmãos também, pegaram a mão da cozinha. E eu, desde muito jovem, sempre gostei de cavalo, sempre gostei da tradição tropeira. Minha mãe nasceu aqui na casa onde eu estou nesse momento falando, que é a Pousada Tropeira, uma casa de 1888, que pertenceu ao presidente Faria, né, presidente da província do Paraná, tão importante. E sempre, então, essa ligação com tropeirismo e gastronomia. Bom, aí eu comecei a fazer tropeadas, começamos a andar a cavalo e de pequenas distâncias foram aumentando para longas distâncias e eu acabei me interessando, então, pela cozinha, né? A cozinha rústica, que é a cozinha tropeira, né? A nossa comida lapiana, ela é uma mistura, na verdade, da comida mineira, né? Da comida paulista, né? O nosso virado, que em alguns lugares chama-se tutu, é um pouco diferente, demoraria um pouco para a gente explicar as diferenças, né? Mas o feijão tropeiro, o arroz a carreteiro, né? E as comidas que são próprias da Lapa, como o quibebe lapiano, que algumas pessoas não conhecem muito bem essa tradição, é feita com abóbora, mas é uma tradição extremamente lapiana. Então eu fui me interessando e nas tropeadas eu era o cozinheiro de tropa. Ah, levava as traias e sempre gostava daquilo, né? E preparava e tudo mais. Muito bem. Anos mais tarde, eu desenvolvi um projeto ligado ao Caminho das Tropas, que é um projeto que tornou-se um projeto nacional importante, né? De Viamão a Sorocaba. Sorocaba hoje é cidade irmã da Lapa, em virtude do tropeirismo. Tem todas umas cidades na região que também acompanham, como Iperó, que antigamente era Sorocaba, Capela do Alto. Nós temos Laranjal Paulista, que certamente tem pessoas de Laranjal Paulista que estão nos assistindo nesse momento, Cerquilho, Piracicaba, enfim. Desde ali, da fronteira, né, de São Paulo, tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo agora nesse momento. E esse nosso projeto, então, ele tem essa abrangência, né, de criar um corredor turístico cultural. Mas nós avançamos muito na questão do didático-pedagógico, um projeto chamado Aprendiz de Tropeiro. Esse Aprendiz de Tropeiro, há uns 5 ou 6 anos atrás, ele foi considerado entre as 3 saídas mais importantes, 3 saídas pedagógicas mais importantes do Brasil. Ou seja, as crianças têm uma preparação dentro da sala de aula, isso estou falando de Curitiba, região metropolitana, um pouco de Santa Catarina, que emite para nós aqui, o interior de São Paulo, os Campos Gerais. Então, eles têm uma preparação que antecede a viagem à Lapa, de conteúdo histórico, e lá as professoras dividem as matérias, né, e cada turma fica responsável por uma parte. Chegando na Lapa, eles fazem um dia de tropeiro, desde quando o tropeiro ao alvorecer, né, um resumo de como que era até o pouso. Né? Esse é o projeto Aprendiz de Tropeiro. E nós, como eram crianças desde de tenra idade do terceiro ano, né, do antigo primário, acho que hoje em dia chama-se ciclo básico, então nós, às vezes, tínhamos uma preocupação com a questão da gastronomia, né, pela diferença do hábito alimentar. E aí nós fizemos uma pesquisa dentro das escolas que aqui vinham para desenvolver um prato que fosse palatável às crianças, mas que tivesse raízes tropeiras e paranaenses. Na pesquisa, o estrogonofe deu como um prato que seria assim do gosto das crianças. Voilá, pegamos o mignon e traduzimos ele para o charque, extremamente tropeiro, a principal iguaria da comida da tropa. Pegamos o champignon e transcodificamos em pinhão. E aí nasceu o tropeiro Nof, com algumas iguarias, alguns temperos também, que vêm da minha origem, né, da minha origem árabe, como cominho. E esse prato hoje é bastante conhecido, é palatável, caiu no gosto das crianças, é servido também para adultos. Agora mesmo, essa semana passada, nós tivemos aqui uma aula de campo da UNILT, que é a Universidade Livre do Tropeirismo, onde os alunos, que eram professores e guias de turismo, experimentaram o tropeiro Nof com grande sucesso. Então, assim nós temos difundido. Fomos finalistas do programa Caminhos do Campo, fazemos eventos como no Mercado Municipal de Curitiba, servindo a degustação, aula show com degustação do tropeiro Nof. Então, preservando os elementos eminentemente tropeiro e com o pinhão, que é o símbolo do Paraná. Mas tem mais. Nós fazemos um tipo de culinária que ela é sustentável. Ou seja, quando o ciclo do pinhão termina, nós substituímos o pinhão pela mandioca. E só voltamos depois com o pinhão quando é aberto oficialmente e legalmente o ciclo de vendas do pinhão. Isso é uma forma de respeito à natureza, né? Ah, mas por que você não congela? Não é essa a proposta, né? E ele fica muito gostoso na versão também com a mandioca, que a mandioca aí vai lá para os indígenas e tudo mais. Então, esse é o nosso tropeiro Nof, que tem feito um grande sucesso. Tomara que logo você possa vir aí experimentá-lo, né? Quem sabe eu vá lá, João Pessoa, fazer para o Dirceu, para ele experimentar também, porque é uma iguaria que hoje é uma das marcas assim, do nosso turismo didático-pedagógico aqui da Lapa.
Deu água na boca.
É verdade, Dirceu. Deu vontade desse prato aí.
Querendo conhecer, tem no YouTube, é só lá digitar tropeiro Nof com dois Fs, né? Que vocês vão saber o passo a passo de como que faz. Mas como diz o Dirceu, né? Com muita sabedoria, assim como a coxinha de farofa só fica melhor sendo comida na Lapa, o tropeiro Nof também. Por isso, venham a Lapa, prestigiem aqui o nosso patrimônio histórico, os nossos estabelecimentos, coma a coxinha de farofa, faça aí o seu café com mistura, que é uma tradição importante da Lapa também, e venha conhecer uma parte importante da história do Paraná e do Brasil, que tem a graça de ser contada onde as coisas ocorreram, né? Você está passando pelos lugares, por exemplo, Dom Pedro II esteve na Lapa, esteve no Paraná, né, aquela viagem de Dom Pedro II em 1880, que veio para o lançamento da pedra fundamental da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, ele esteve na Lapa. Não era para estar, isso é uma outra conversa que nós podemos ter em outro momento. Mas Dom Pedro, então, foi convencido em estado a colocar a Lapa no seu roteiro de viagem. E dos lugares, veja bem, Evandro, o Dirceu sabe disso, dos lugares onde Dom Pedro II visitou em 1880, apenas uma casa foi modificada, que é onde a Fundação Hipólito e Amélia Alves de Araújo, que é a casa onde o Dom Pedro se hospedou, que era do Barão dos Campos Gerais, Davi dos Santos Pacheco, que se transformou na fundação, né, pelos seus descendentes, que deixaram aí para a questão da saúde da Lapa, que fizeram a Fundação Hipólito e Amélia Alves de Araújo. Mas, então, de todas as casas onde ele teve, uma foi modificada, as outras estão intactas. Então, veja você que cidade tem a graça de poder contar aonde as coisas aconteceram. A Lapa é um livro, né? Você mergulha num livro de história, mas não de forma... vamos dizer assim, draconiana, né? Não, é de uma forma didática mais lúdica, né? Nós colocamos ludicidade na maneira de apresentar, e ludicidade, quem entende muito mais do que eu, é o Dirceu, né? Com seu trabalho do bem, com o palhaço, se não me falha a memória, Virgulino. É isso, Dirceu?
É.
O Virgulino que faz, né, as suas estrepolias do bem. Então, nós colocamos ludicidade. O povo lapiano é um povo muito artista. É um povo muito criativo, como o Dirceu mesmo falou. Né? O movimento de teatro sempre foi muito forte na Lapa. O movimento de música sempre muito forte. Nós temos aqui, inclusive, a Casa de Música, que pertence ao município, que tem um trabalho extraordinário com o nosso querido Ganso Nogueira à frente do trabalho. Então, a Lapa tem isso. Não é você ir simplesmente e ver aquilo, né, como um dado histórico, não. Na Lapa existe uma cultura viva. E essa cultura nós temos que preservar e ampliar. E dar sempre um exemplo, né, para o Brasil, assim como demos com a Lapa antiga. Dê um exemplo de bravura, assim como os lapianos conseguiram construir esse patrimônio histórico e artístico, né, reconhecido em nível estadual e federal, nós temos o dever, a nossa geração e as futuras gerações, têm o dever não só de preservar, mas de ampliar a questão da história, né, ampliar o conhecimento dessa história, o reconhecimento. Eu sempre digo isso, nós podemos tratar num outro momento, que o Brasil ainda é muito devedor à Lapa. O sacrifício que a Lapa fez em 93, 94, dos anos 1800, ainda não foi devidamente recompensado. Foi, em parte, com a restauração do seu patrimônio histórico. Mas isso não pertence só à Lapa. Isso pertence ao Paraná e ao Brasil. E digo mais, é um sítio histórico que tem interesse além fronteiras. Né? A gente tem levado o nome e a história da Lapa, por exemplo, através da ferrovia, os projetos também que desenvolvemos além fronteiras, nos países ibero-americanos, tem a história da Maria Fumaça na Lapa, o projeto de turismo férreo pioneiro no Brasil, mas isso é uma coisa que em outro momento também a gente pode falar, porque aqui tudo tem história. E a Lapa tem interesse histórico além fronteiras. Por isso, nós temos não só o orgulho de ser lapiano, mas nós temos vamos dizer assim, um dever de cidadania com essa terra maravilhosa.
Além de que a Lapa tem uma opção, tem opção de turismo rural, né? Então, além, tem-se essa opção também, né? Várias opções, né? Mesmo que 60% da cidade more na cidade, mas ainda tem essa opção, né? Além da gente ter a Gruta do Monge também, que é mais um local também de visitação, que é bem conhecido, né? E se o Márcio puder falar um pouco dessas outras opções de turismo.
Sem dúvida.
Embora sem dúvida. Pode ser de resumido, depois a gente fala um pouco sobre a questão desse trabalho voluntário que você realiza também na área de saúde mental.
Perfeito. Bom, a Lapa tem um interior belíssimo, né? O Dirceu está aí, ele pode falar do Capão Bonito, né? Nós temos a região, por exemplo, das Pedrinhas. Que são locais muito aprazíveis, que eu gosto muito. A Lapa tem um spa que é considerado há muitos anos o melhor spa das Américas, que é a Lapinha, Spa Lapinha, né? O Lar Lapiano de Saúde, que nos orgulha bastante. Então, a Lapa tem um potencial muito importante na área do turismo rural. Nós estamos sabendo e acompanhando, inclusive, iniciativas que estão aí, por exemplo, na região do Passa Dois, né, onde tem reservas de pinheirais que precisa de 3, 4 homens para abracar aquelas árvores maravilhosas do nosso símbolo, que é o pinheiro do Paraná, né, araucária, angustifólia. Então, E um viés que está muito bem encaminhado e que ainda este ano eu penso que nós vamos ter boas novidades é o cicloturismo. São os passeios organizados para bicicletas, né? Nós temos um grupo importante aqui na Lapa, né, que se organiza para isso, eles passeiam de bicicleta por todos os lugares, tem um know-how muito grande nessa área e que vão lançar, inclusive, um portal sobre o cicloturismo lapeano. São vários roteiros que existem, né, com vários tipos de dificuldade ou de facilidades para quem é iniciante. Nós temos roteiros de caminhadas extremamente importantes e seguros. Tá? O cicloturismo já tem aí as suas delimitações e sinalizações, né? Isso vai ser ampliado também. E os locais aprazíveis, alguns sítios que já estão recebendo, né, com todo aquele day use, como se diz, né, com aquele para passar o dia. Agora, nós vamos ter em breve no Passa 2 um café colonial, assim como tem aqui em outras regiões também da Lapa, estão pipocando assim empreendimentos. No núcleo leiteiro existe um café colonial muito importante, a chácara Pingo de Ouro. Então, vamos dizer assim, a Lapa, a partir do momento que você se informa sobre ela, vão abrindo possibilidades importantes. Por exemplo, a semana passada foi lançado um programa chamado Lapa e Natureza, da operadora Tropeiro Urbano, que fez um fan tour, trouxe aí os guias de turismo, representantes de agências de viagem, operadoras, para conhecer uma Lapa diferente, que dá um enfoque mais para essa área rural, né, área de natureza. Nós temos na Lapa, Evandro, o Dirceu conhece muito bem, o Louvre das RPPNs do Brasil, que chama-se Mata do Uru, uma iniciativa do meu saudoso e querido amigo Gabriel Campagnolo, que hoje tem a proteção da SPVS, que tem o Grupo Positivo junto, participando desta iniciativa, e que agora está, vamos supor assim, dinamizando as visitações, né? Ali tem espécimes fantásticos. Se eu começar a falar da Mata do Uru, nós precisamos de alguns programas só para falar sobre isso. Mas você lembrou também o Parque Estadual do Monge, o nosso profeta João Maria, o Peregrino das Américas, aquele que andou, veio do Velho Mundo e andou por todas as Américas, aconselhando, dando remédios, fazendo suas rezas, suas profecias, né? E tudo isso, ele se interliga com os caminhos que permeiam o Paraná, né? Sobre o caminho das tropas, sobre os caminhos de ferro e sobre as trilhas de São João Maria. É isso que nós temos feito aqui, é esse o potencial e a mais que potencial, a vocação que a Lapa tem para ter um produto pleno. Nós temos a questão religiosa, né, através dos nossos santos, o nosso santuário de São Benedito é uma belíssima construção, onde as pessoas estão vindo, realmente voltando, né? Vamos lembrar que nós estamos aí no limiar da noite escura, saindo da noite escura para a claridade do dia em relação a esta terrível pandemia que nos abateu a todos, no turismo nem se fala, mas o fluxo está importante. Deve aumentar, sim. Eu acredito muito nas novas gerações. Temos aí um novo conselho de turismo que tomou posse recentemente, na mão de uma juventude pujante. E as coisas têm que ter continuidade, né? Tudo em história tem que ter continuidade. Não pode se romper com aquilo que deu certo, por, às vezes, injunções políticas, ou por la má querência, ou isso ou aquilo, boas, estão em várias cabeças. Né? Existem várias cabeças do bem. Às vezes não estão do mesmo lado, mas querem o bem. E é isso que a gente tem que preservar. As pessoas de boa vontade, as boas ações e com uma visão, Evandro Dirceu, que é a visão holística. Nós temos que ver o mundo de forma integrada. Nós temos que ver a cultura de forma integrada. Por isso que eu conheço advogados holísticos, engenheiros holísticos, arquitetos, então nem se fala holísticos, historiadores e trabalhadores do turismo e da cultura, que tem que ter uma visão holística, senão sempre faltará alguma coisa. E nós temos que acrescentar e não dividir e não segmentar, porque o mundo é grande e o mundo precisa conhecer a nossa história, a nossa cultura e a nossa querida Lapa.
Então, Márcio, fale um pouco desse seu trabalho voluntário, seu trabalho voluntário que você faz sobre a saúde mental. A gente tem aí mais ou menos uns 4 minutos para encerrar, aí você pode falar um pouquinho e aí mais para o final.
Maravilha. Bom, o programa é ligado à saúde. Nós estamos no mês de setembro, amarelo, mês que fala sobre as questões da saúde mental. Eu entrei nesta seara, às vezes a gente entra nas coisas por amor ou pela dor, né? E eu entrei primeiro pela dor. Eu descobri, me foi dito que o meu filho, à época com 8 anos de idade, provavelmente, porque é muito difícil você fechar um diagnóstico, teria uma coisa chamada distúrbio bipolar, que antes tinha um nome bem mais feio, que era PMD, que era psicose maníaco-depressiva. Bom, eu que achava que sabia das coisas, que era inteirado de tudo, me vi um absoluto ignorante. Absoluto ignorante. E para o lado que eu ia, eu não conseguia ter uma informação que me acalantasse, pelo menos o coração, que dirá o encaminhamento. Eu não sabia nem que tipo de médico procurar. Eu não sabia, por exemplo, que o meu plano de saúde não garantia esse tipo de atendimento. E pasmem vocês, para encontrar o primeiro profissional que cuidou do meu filho, eu fui num catálogo e olhei e achei um nome lá, Manuel Lourenço Neto. Manuel de Oliveira Lourenço Neto. E eu lembrei que o meu otorrinolaringologista era o nome do avô dele. Falei, então, pelo menos esse aqui é mais ou menos alguém que eu conheça. E fui. E, na verdade, tivemos que passar por 8 profissionais, porque era idade muito pequena, um QI elevado, então esse distúrbio ele aparece com muito mais idade, né? Então era muito difícil fechar esse diagnóstico. Mas então eu, nas minhas procuras, um pequeno anúncio que a Gazeta cedia um espaço para a ADOM, que era uma associação de amigos de pessoas com distúrbio de ordem mental. E lá fui eu e encontrei anjos, encontrei Dona Branca, que foi um verdadeiro anjo na minha vida, que me orientou. E eu me senti, a partir daquele momento e a partir daqueles meses e a partir do diagnóstico, parece que as coisas se precipitam ainda mais, né? Quando começa a medicação, o perigo aumenta, inclusive o perigo de suicídio, né? Pela falta do lítio. Enfim, se nós fôssemos falar que tecnicamente eu não tenho essa qualificação para isso, mas eu tenho uma qualificação, que era alguém que não sabia nada e que foi pego de surpresa, e que teve que enfrentar todos os estigmas possíveis e imagináveis do mundo. Quando eu ouvia, teu filho não tem nada, ele tem 6 anos de idade, ele faz palestra, ele fazia palestra com o saudoso Inoxande Venharte, com Inoxande com 80 e poucos anos, ele com 6, né? Ele dirige automóvel, o que ele tem? Ele é inteligente demais. Então, desde isso até o estigma, porque é incrível, Evandro, as pessoas não têm vergonha de falar, e eu tive um problema disso na internet, que eu gostaria de deixar claro no final para vocês, do que a gente tem que passar às vezes. As pessoas, se o teu filho tem um braço, problema no braço, as pessoas não têm problema em falar. Se tem um problema na perna, se tem uma diabetes, tal. Mas quando é a questão da saúde mental, existe um estigma dentro da unidade familiar que precisa ser vencido em primeiro lugar. Porque é uma negação absoluta. As pessoas admitem qualquer coisa, menos que o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho tenha um distúrbio de ordem mental, que vem de 68 gerações atrás, pode pular várias para depois se repetir. Ainda eu brinquei quando o médico me falou isso, eu falei, então o macaquinho lá atrás, né? Quase que chega, 68, chega no macaquinho lá atrás, ainda brinquei, a gente tinha força ainda para brincar, passando por momentos muito difíceis. Eu gostaria de poder, em outro momento, falar um pouco mais sobre isso, o tempo realmente, a gente sabe que o tempo é curto, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Certa feita, porque existe a cultura do cancelamento, as pessoas passaram a ser expert em tudo. Então, o que eu faço hoje? Eu coloco essas situações, eu e meu filho fazemos palestras sobre isso, já usamos o audiovisual para tratar desse assunto, aqui no cinema da Lapa fizemos uma grande reunião que vieram pessoas de toda a região, lotaram, foi a maior lotação do cinema até então, né, depois que ele foi recuperado, e trouxemos o filme Bicho de Sete Cabeças para fazer depois um debate a respeito do tema, e temos feito isso. E aí uma senhora na internet disse assim, ah, você está expondo o teu filho. Eu digo, não, minha senhora. Eu estou salvando vidas de outros filhos, como eu consegui salvar a vida do meu filho. Então, até isso você precisa enfrentar, mas nós temos que ser fortes. Então, eu tenho feito um trabalho de aconselhamento a famílias, não trato pacientes, não sou desta área, nem sou charlatão para tratar paciente, mas eu, com a minha experiência, eu converso com as famílias, com as mães, com os pais que têm bastante dificuldade de entender isso, com as avós, com as tias, com as irmãs. Normalmente, quem acolhe mais é o polo feminino da família. Nas reuniões, haviam, assim, 30 mulheres e nós estávamos em 2 homens, né? Então, é até uma coisa a ser melhor estudada. Mas o que nós fazemos é isso, é aconselhamento para as famílias, apoio às famílias, porque o paciente, quer queira ou quer não, de uma maneira melhor ou pior, está sendo atendido por profissionais da área de saúde. E nós só podemos levar o nosso conhecimento, a nossa solidariedade, a nossa informação para pessoas que, como nós, um dia fomos totalmente ignorantes a respeito. Hoje não é que somos grandes assumidades nesta área, mas pelo menos conhecemos pela dor e não queremos que os outros passem pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Passarão por dificuldades, sim, mas não essas que nós podemos intervir e ajudar.
Então, Márcio, agradecer essa oportunidade de você falar um pouco da Lapa, do turismo e também da saúde mental. E deixando esse minuto final aí, né, para a gente fazer essa homenagem ao trabalho do Dirceu aí, né? Então, né, nessa edição final aí.
Eu Dirceu. Não fiquei tão bonito como Virgulino. E nem tenho a capacidade que o Dirceu tem de fazer o que ele tão bem faz com a questão do Parkinson e essa conscientização que ele faz. Mas, Dirceu, meu querido conterrâneo irmão, essa é uma singela homenagem que faz muito tempo que eu queria fazer para você. Tratei algumas vezes com a tua sobrinha Lise para fazermos aqui, e por incrível que pareça, mas eu acredito muito na força que vem de cima. E quis o grande arquiteto do universo que hoje, nesse momento, eu pudesse fazer essa homenagem ao teu trabalho. Que Deus te abençoe muito e sempre. E que você, com seu Virgulino, com os seus companheiros, com essa sua alegria, que sabe lá, não é? Da onde que tira tanta alegria, que tira tanto entusiasmo para alegrar as pessoas e levar uma palavra de carinho, de afeto e de conhecimento. Muito obrigado, Dirceu, por você ser quem você é. Você nos orgulha. As pessoas às vezes se orgulham porque a Lapa teve ministros, porque a Lapa teve governadores, presidentes da província. Eu, Dirceu, me orgulho porque eu tenho você de meu conterrâneo. Que Deus te abençoe muito, muito, muito e sempre. E Evandro, muito obrigado por esse espaço. Que Deus abençoe a todos muito e sempre.
Dirceu, obrigado pela parceria desse programa aí, né? A gente fez essa... Na verdade, o Márcio fez essa homenagem, né, para lembrar das tuas raízes aí, né, das tuas origens. E já que o tema era sobre a Lapa, né, sobre a questão do turismo, da saúde e também da saúde mental, e a gente quis deixar aí essa homenagem na edição de hoje do programa Talento em Foco. Se você quiser deixar esses minutinhos, né, se você quiser deixar algumas considerações finais para a gente poder encerrar.
Eu gostaria, não esperava nada disso, né? Me pegou de surpresa. Mas eu gostaria de falar também que eu passei por tudo que o Márcio... Passei e passo por tudo que o Márcio falou que passou, né? A questão da preconceito, rejeição. Mas eu vejo que eu sou superior a isso. Eu não sou um doente. Meu corpo tem uma situação que eu preciso resolver. E a alegria, como o Márcio falou, da integração, do holismo, né? A integração, a gente se vê no outro, vê como irmão, vê como você não vai fazer mal para ele, nem com a pedra, né? Porque para tudo tem utilidade na vida. E eu acho que falou de coisas belas da Lapa, né? Das coisas que nos dão saúde, nos trazem alegria. Mas nada é comparável a você mergulhar no seu interior e descobrir sua própria alegria. Né? Então, a alegria é algo que você aprende, né? Que você pode compartilhar. E é muita gratidão. Né? Eu sou muito grato por tudo isso, ao Márcio, ao Evandro. Né? E eu acho que a gente tem muito a fazer, porque eu vejo que tem muito índice de suicídio no Parkinson também. Pessoas se desesperam, né? E eu acho que o nosso papel é tocar o coração, né? E ser alegre.
Amém. Que assim seja.
Gratidão.
Então, agradecer ao Dirceu por essas palavras e também ao Márcio por compartilhar essas experiências no programa Caminho para a Saúde. A gente se despede da edição de hoje. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.
Caminho para a saúde.